Arqueologia é a ciência que estuda vestígios da presença humana, sejam eles materiais antigos ou recentes, com o objetivo de entender a diversidade dos modos de vida da humanidade, sejam elas do presente ou do passado. Como boa parte das investigações arqueológicas debruçam-se em mistérios antigos da evolução humana, a tecnologia tem a sua grande importância. Conforme ela avança, cientistas têm mais oportunidades de explorar o passado, variando desde equipamentos de sensoriamento remoto, que nos permitem ver além do espectro visível, a computadores com capacidades incríveis de processamento. E no episódio de hoje, a gente vai tratar sobre diversos mistérios arqueológicos da história humana que nem mesmo a tecnologia é capaz de responder. E aí, será que a gente vai solucionar hoje? A gente vai descobrir logo depois da vinheta e a gente já volta.
Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial.
Queridos ouvintes, está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou Andrei Fernandes e já estou me sentindo um dinossauro do podcast. Depois de 10 anos, será que os arqueólogos conseguem descobrir mistérios de coisas que nem eu sei quando gravava? Para me ajudar, temos aqui ela, nossa queridíssima Gabriela Laroca.
Nossa, mas Gabriela, só minha mãe me chama assim e quando ela tá muito fodida da cara comigo, entendeu?
Mas Gabi... Eu sou sua mãe.
Oh, não! Meu Deus. Assim, já que você é um dinossauro, Andrei, não é um arqueólogo, é um paleontólogo que tem que...
Entendi, obrigado.
Escavar você, entendeu?
Tem que me escavar, pegar uma pá e enfiar na minha barriga.
O arqueólogo é aquele que todo estudante de história entra na faculdade achando que vai ser, mas não tem nada a ver com arqueologia, entendeu? É outro curso, é outra especialização, é muito mais legal.
É verdade, né? Eu sou burro demais, né? Pô, coloquei dinossauro no meio. Mas quem sabe se dinossauros... não tinham tecnologia e presença civilizatória. Os reptilianos estão aí, Gabi. Isso aqui é Mundo Frequencial, não é podcast ciência, não.
É verdade.
Isso aqui é loucura.
Mas é que os dinossauros, eles não existiram. É tudo fake news.
É verdade. E o planeta tem 6 mil anos, né? A Terra é plana. E o Sol gira em torno da Terra, exatamente isso. E temos aqui nossa queridíssima Tupá Guerra.
Oi, gente. Eu sim... Não só eu entrei na universidade sendo fã de Indiana Jones. Fã de Indiana Jones e da caçadora de relíquias, Sidney Fox. Eu gostava mais da Sidney Fox, inclusive. Não só entrei com isso, como eu citei eles no discurso de formatura depois, porque eu sou essa nerd que é do discurso de formatura. Mas a gente aprende que não. Não é isso, muito embora. Eu acho que um dos problemas da história antiga no momento é a falta de coordenação entre arqueólogos e historiadores, que a gente tem muita dificuldade de brincar junto.
E temos aqui nosso queridíssimo professor de história também. Só tem professor de história aqui hoje, né?
Você tá cercado.
Estou cercado. Eu não posso me mover, né? Senão eles vão escrever muito mal de mim. Que é o historiador fofoqueiro do passado. Temos aqui ele, Marcos Keller.
Estou aqui para dizer que se você vai para a história procurando arqueologia, achando que vai ter aquele chapéu legal do Indiana Jones e um chicote, saiba que o que você procura é BDSM. É outro lugar.
Cara, ok.
Pode até existir intersexual, dependendo do que a gente tá fazendo. Não na faculdade, normalmente.
Nunca disse que não é possível.
É, que bom que você deixou bem claro, né? Que, né? A baderna aí, ó. Dessas,
baderna.
Dessas faculdades de história.
E agora eu dou aula numa dessas, já pensou?
Tum. Ih, rapaz. Doutrinação lá em cima. Só na chicotada. Gente, rapidinho, antes da gente começar esse episódio, eu tenho um recadinho bem rapidinho pra dar pra você. Primeiramente, agradecer a sua presença, a sua paciência, estar sempre aqui com a gente, escutando o Mundo Freak Confidencial. E eu adoraria ver que você, ouvinte novo que está aqui com a gente, seguisse a gente nas nossas redes sociais, assim como o Stalker faz, né? Dos casos que a gente fala aqui no podcast. Você pode ir lá no @mundo_freak no Twitter, antes daquele tofu com peruca explodir tudo, né? A gente está lá. E tem o @mundofreak no Instagram e @mundofreak também no TikTok. Olha só que novidade. Segue a gente lá. Agradecer também ao nosso Papi Spotify, que permite com que a gente esteja aqui no ar. O Mundo Freak Confidencial é exclusivo do Spotify. E, é claro, lembrando a todos que também temos vários outros projetos independentes rodando por aí. Então, Aconteceu Comigo, os especiais de outubro, Criminologia, tudo isso é feito graças aos apoios de vocês, galera. Então, caso você sinta com seu coração aí bem macio, né, depois de escutar, saber que o Mundo Freak é aquele teu podcast preferido, vá lá no apoia.se/confidencial, que com um mínimo de R$10 é uma passagem de ida e uma passagem de volta por mês. É só isso, você deixa ali o seu cartãozinho que você nem sente, é um negócio que você nem sente e você já tá ajudando a gente pra caramba, tá bom? E antes de eu passar aqui pro episódio, a gente começar a falar desse assunto maneiríssimo, galera, hoje está rolando o Aconteceu Comigo ao vivo presencial aqui em São Paulo, mas você vai ter oportunidade única, a gente abriu uma exceção e terá a mesma edição desse espetáculo agora no sábado dessa semana, então dia 17 de julho. Do ano do Nosso Senhor Satanás, 2023, você tem a oportunidade, tem poucos ingressos, mas ó, entre hoje que você tá escutando esse episódio, na data de publicação é a quinta, né? A gente já deve estar no show, inclusive, né? Até sábado, os ingressos estarão sendo vendidos. Então, galera, corre, que essa oportunidade, ó, pô, vai ver a gente, vai ver um monte de gente legal. E você vai escutar histórias macabrólicas e se divertir com a gente. O bar é muito legal, tem muitos lanches bacanas pra você como eu que se interessa por lanches. Então é isso, gente. Aproveita a oportunidade que vai ser muito bacana encontrar vocês aqui, tá bom? Dia 17 agora, sábado, em São Paulo. Quem perder é vacilão. Então, espero você lá. Gente, vamos falar um pouquinho sobre arqueologia? Arqueólogo aqui hoje, então é interessante salientar que a gente, nós somos pessoas que talvez não estamos tão aptos assim a falar, mas são professores de história, quase a mesma coisa. A única diferença entre o professor de história e o arqueólogo da Inglaterra há 100 anos atrás?
Parece que tá vindo uma piada ruim daquelas, tá ligado?
Daquelas. Você sente de longe, né?
É. Tá todo mundo aqui esperando e olhando assim, o André. Tipo, então, vamos lá, vai.
Não, é uma piada bonitinha, pô. É que vocês não roubam artefatos históricos de outras civilizações.
Por falta de oportunidade, viu? Vou te dizer. Que...
Eu acho que tem historiador que se pudesse roubava na caruda. Tem uns que roubam as fontes e levam embora, então é a mesma coisa.
Ih, rapaz, olha, vamos fazer tretas da academia, só Mundo Freak Fofoca. Mundo Fofoca Confidencial.
Cara, tretas da academia tem... Você sabe que o mundo acadêmico gosta de tretar em artigos científicos, né?
É claro que é.
Opa. Tem tretas famosíssimas, sei lá, entre, tipo, historiadores e antropólogos que eles tretavam...
Opa. Famosíssimo é forte, mas assim. Relevante, interessante, bacana.
No mundo da história é famoso. Você vai dizer que a treta do Lévi-Strauss não é famosa no mundo da história?
Porra, não sei se famosa é a palavra ainda, tá ligado?
É que o mundo da história é um mundo bem ovo, né? Bem.
É o mundo da bolha. Agora a gente percebeu que a Tupã ela mora na bolha dos historiadores. Porque... É. Que o historiador acha que todo mundo sabe do que ele tá falando, e daí todo mundo fica assim, mano.
Mas tá de boa, tadinho. O que é o podcast se não pessoas descapacitadas falando sobre alguma coisa, né? Basicamente isso.
Mas eu tava me referindo à bolha, eu não acho que todos os seres humanos sabem sobre essa treta, mas...
Perfeito.
Inclusive a maioria deles não sabe, né? Uma esmagadora maioria.
Não.
Eu acho que até dentro da bolha, viu?
Depende do que você pergunta, da idade, talvez, não sei. Enfim.
A treta foi nos anos 60, gente, então...
Ah, agora sim. Exatamente. Há 30 anos antes de eu nascer. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da arqueologia, porque um pequeno adendo aqui pro nosso ouvinte, que a gente já falou sobre questões arqueológicas, né? A gente teve aquele fatídico episódio do Eram Deus Astronauta, que o pessoal queria queimar a gente na fogueira, né? Porque a gente foi cético pra caramba, né? Mas a gente, vez ou outra, a gente tá falando sobre aqui, né? E é importante entender que a arqueologia, ela é uma ciência muito séria, e que, infelizmente, tem gente que não entende isso da melhor maneira possível, de que vão existir lacunas, né? A gente vai olhar pra uma civilização do passado e a gente não vai entender a sua totalidade da maneira como a gente vive, e é justamente por isso que arqueólogos existem, né? Mas isso não quer dizer que por eles existirem a gente sabe de tudo. Pelo contrário, né? E, inclusive, tem muitas coisas que às vezes não há nem consenso, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui pro nosso ouvinte, né? Eu lembro daquela história de que questionavam se Troia existia ou não na vida real. Se era um artefato mitológico. Tinham evidências que algumas pessoas acreditavam que tinha. E, recentemente, descobriram Troia, né? Ou, pelo menos, foi até a última atualização que eu vi. O pessoal tava achando que ali era Troia, né? Então, assim, é coisa que até, por mais que seja coisa, né? Parece que a gente tá olhando pro passado, as coisas já estão bem estabelecidas, todo mundo já sabe de tudo, mas a todo momento a gente tá tendo novas descobertas, né? E os avanços tecnológicos ajudam nisso.
Com certeza. Uma coisa que eu acho que é interessante os ouvintes pensarem é que, hoje em dia, não existe uma ciência do mundo todo, né? Não existe uma ciência do tempo presente, o que a gente vive hoje, que vai responder tudo sobre o que a gente vive hoje. Inclusive, a gente nem sabe tudo sobre o que a gente tá vivendo hoje. Então, é impossível que tenha uma ciência que possa saber absolutamente tudo sobre o passado. Assim como é impossível ter uma ciência que sabe tudo sobre o presente. Então, a história, ela não é bem uma ciência, né? A história, a arqueologia, tal, a ciência, elas se complementam, mas elas nunca vão saber absolutamente tudo de um período. Elas vão saber coisas desse período e a gente vai ter que saber conviver com as lacunas, porque o conhecimento nunca vai... Tem coisas que se perdem, e é isso. É frustrante,
Como assim, Tupá? Você não sabe quando morreu Napoleão? O dia, a data, o horário?
A internet sabe.
Fala rápido, pensa rápido. Não é assim que funciona?
Não sou enciclopédia, não. Sou historiadora, é diferente.
Napoleão morreu? Mas a fala da Tupá é importante, cara, porque no fim das contas, todas as ciências, elas são um movimento pra diminuir a quantidade de ignorância, sabe? Não é pra responder tudo, não é pra trazer tudo à clara. É só pra gente diminuir a distância entre o não sei nada e o sei alguma coisa. Essa é a proposta principal do que acontece. E eu acho que na arqueologia, em muitas áreas da história também, esse comportamento é muito parecido. Porque nós estamos construindo um quebra-cabeça de 100 peças, com 25 peças, com 10 peças, com 15, e tentando montar um panorama do que é aquela imagem. Às vezes, usando um quebra-cabeça de tema parecido do lado, para tentar cumprir aquela área. Mas todas as peças não existem mais, elas se perderam. Então é por isso que a lacuna, ela é importante. E hoje, inclusive, nós vamos conversar sobre algumas das maiores lacunas, né, que a gente tem mais clássicas dentro do ambiente histórico, dentro da arqueologia.
Eu gosto muito da imagem do passado como um quarto fechado, trancado, que você não tem a chave. Então você não vai conseguir destrancar aquela porta e entrar e ver a totalidade do que tem naquele quarto. E ele é um quarto que você consegue enxergar apenas pelo buraco da fechadura. Então você já tem uma visão muito limitada. E dependendo do jeito que você olha e dependendo da hora do dia que você olha, você tem uma perspectiva diferente, dependendo de como bate a luz, entendeu? Então, a partir de qual metodologia ou ferramenta, seja você um historiador, um arqueólogo, um antropólogo, né? Você vai olhar de uma maneira diferente e você vai olhar como se fosse de uma luz do dia diferente. Você vai ter uma imagem, um resultado diferente. E a partir disso, você vai pegando esses fragmentos e vai esboçando o que seria aquele quarto. Mas você nunca vai ter um acesso 100% a ele.
Perfeito, perfeito. Nessa analogia, eu juro pra você que eu pensei que você fosse falar que... Ah, não, é como se a gente tentasse arrombar o quarto. A gente não consegue, porque a gente não tem a chave. Pula a janela e rouba um artefato de outra civilização, culminando a piada que eu tinha feito.
É, tem algumas pessoas que acham que elas vão conseguir arrombar a porta e vão entrar lá e vai ter realmente todas as respostas, mas...
Essa inclusive, é a galera da paleontologia da Alemanha, né? Aquele abraço, gente, que estão roubando coisa do nosso quarto.
E você só se frustra com isso, porque nunca vai ter a totalidade.
Eu vou acrescentar mais uma parada na fala da Gabi, não porque precisa, mas porque ilustra também. Porque na história a gente tem isso. Quando ela fala sobre a hora do dia, é muito também sobre a ferramenta que a gente está usando, né? Qual que é o aparato teórico que nós estamos usando. Vou dar um exemplo. Na década de 70, Tupá e Gabi me corrija, por favor, caso eu me engane, nós tivemos dentro do movimento da história a ideia da história cultural, que é uma outra proposta de observar a história que você queria entender através de outros aspectos que vão compor esse cotidiano, que vão compor como que a mente da galera funcionava, que você vai tentar entender por que que algumas coisas aconteceram, não tanto pelos fatos ou pela história bruta dos documentos, dos registros que você tem, no modelo que eram os registros anteriormente. Assim que surgiu, inclusive, inclusive, foi muito criticado, porque falou, ah, mas que história é essa? Que perfumaria? Do que você está falando, né? Que detalhe é esse? Quem se importa com isso? O importante é a economia, o documento oficial, o contra-documento, o documento de inteligência da outra galera, e não a história, não o conto, não o mito, não, né? Depois a história oral. Mas, na verdade, não é que um é mais importante do que o outro, é que eles são ferramentas diferentes para tentar montar o tal do quebra-cabeça, né? São luzes diferentes, são olhares diferentes para a gente tentar montar aquele quarto. E dentro da arqueologia, você também tem algumas dessas ferramentas. E a arqueologia também busca, como ela tem um ponto muito do avanço técnico também, você, junto com ela, você busca como vai fazer, como vai descobrir algumas questões. A tecnologia ajuda nisso, né? Avançando a técnica. Um exemplo. Até pouco tempo atrás, o que, que você fazia? Você precisava, sei lá, quero ver alguma coisa de uma múmia, né, no sarcófago. Você tinha que desmontar o sarcófago, abrir a múmia e por aí vai. Hoje você tem tomografia, você faz a tomografia daquilo, faz uma tomografia de um fóssil que tá dentro de uma pedra, dentro de alguma coisa, e você mete uma impressora 3D e você sabe como é que é aquilo. Isso é uma tecnologia dos últimos 15 anos, dos últimos 10 anos. É algo recente. Antes disso, você corria o risco de perder aquele fóssil, aquele fragmento, aquele objeto. Então, é um avanço técnico também servindo como uma ferramenta conceitual para você entender como funciona aquele passado específico, né?
Inclusive, nessa parte de ferramentas, né? Uma das questões, não é a única, mas é uma das questões que a gente diz que a história, tanto a história como a arqueologia, são ciências que estão sempre em evolução. O passado, ele não muda, tá, gente? Mas o conhecimento sobre o passado muda. E isso que é interessante. E um exemplo muito legal de tecnologia que eu acho fantástica e quase tão mística quanto a impressora 3D, porque a impressora 3D, pra mim, é uma das tecnologias mais impressionantes já criadas pela humanidade. Um exemplo interessante é que já é possível, claro que não com tudo, mas já é possível se desenrolar e ler pergaminhos queimados. E pra mim isso é uma parada mais sinistra da vida, assim. Imagina que pegou fogo na Biblioteca de Alexandria. Não, digamos que a gente tem, que sobrou os pergaminhos queimados, a gente tem os carvõezinhos. E por algum motivo alguém guardou esses carvões. E daí, a partir de scanner e não sei o que, eles conseguem, porque a composição da tinta é diferente da composição do pergaminho. Então eles fazem um scanner e eu não sei explicar os detalhes técnicos, claramente. Mas é possível, então, você identificar o que estava escrito naquele pergaminho e como abrir virtualmente esse pergaminho, que de outra forma você jamais iria abrir. E com isso a gente tem uma... abre-se uma possibilidade, assim, maravilhosa. Então, todo dia estão aparecendo tecnologias mais interessantes que vão avançar o estudo. Mas todo historiador, e imagino que todo arqueólogo, tem plena consciência de que a gente nunca vai saber tudo. E vão ter coisas que a gente vai gastar a nossa vida inteira para tentar descobrir, por exemplo, sei lá, o tesouro que está descrito nos manuscritos do Mar Morto. Até eu agora, tá aí um mistério. Ou o resto que a gente vai falar hoje. E não precisa, gente, ter uma grande conspiração para ser fascinante e ser misterioso, né? Tipo, inclusive eu acho... cada vez mais eu acho que conspiração enfraquece o mistério, assim. Porque, tipo, na conspiração só tem um responsável pelo mistério. Nunca é um mistério muito complexo na conspiração. E, na realidade, os mistérios são muito mais, tipo, sinistros, assim.
Perfeito, perfeito. Vamos direto, então, porque a gente selecionou alguns casos. Eu acho que, inclusive, é uma oportunidade também pra gente ter uma série, né? Porque é muito mistério que a gente tem da arqueologia, né?
A arqueologia e a história estão aí cheias de mistério pra gente. É maravilhoso.
It's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Bem, vamos falar de um cara que ele é bastante conhecido, Alexandre o Grande, né? E cara, eu acho que Alexandre o Grande foi uma personalidade histórica que até hoje eu acho ela é muito enigmática. Não por faltar registro, coisa nesse sentido, porque eu acho que é até bem documentado a vida do Xandão aqui, do Xandão.
O Xandão da antiguidade, é isso?
O Xandão da antiguidade. Mas é porque, tipo assim, eu acho que ele vive um período histórico que a gente, quando aprende na escola, a gente aprende Egito. Aí fecha o bloquinho do Egito, a gente aprende Grécia, a gente aprende. Aí a gente fecha, aí aprende um pouquinho de Oriente Médio. A gente... E ele é um cara que ele flutua em diversas dessas culturas no mesmo momento. Porque o Alexandre o Grande, ele foi um grande conquistador. Que é o nome pra alguém que simplesmente pelo poder bélico invadiu os lugares e fala, ah, esse lugar que é meu agora, né? Só que é interessante porque ele é grego?
Não.
Ele não, ele é macedônio.
Aí vocês me fodem. O que porra é Macedônia?
É alguém de uma das cidades, estados da localização ali que você chama de Grécia no geral.
Não confundir com a Macedônia atual.
É, que não tem nada a ver.
Que não fica no lugar que era a Macedônia histórica do Alexandre o Grande. Inclusive, teve uma treta diplomática enorme, e tanto é que agora ela se chama Macedônia do Norte, porque ela não corresponde ao território histórico da Macedônia, que a Grécia diz que é dela. É isso.
Mas essa explicação que o Kelly deu pra mim foi como, tipo assim, mas niteroiense é carioca? Aí eu vou falar, não, não é, porque não é carioca. Mas é a mesma merda, né? Ou não?
Então, vou explicar uma parada pra você. Tem muita coisa do Alexandre que não fica pra história explicar. Ficaria para a filosofia, porque é no período do Alexandre onde você tem uma grande variação no pensamento filosófico grego daquela região. Você tinha primeiro Sócrates e o Platão, né? Que são uma ideia muito semelhante, porque a gente não tem dados do Sócrates, tem só do Platão. A gente vai ter Aristóteles criando algumas coisas próprias. E aí depois você vai ter, no helenismo, outras linhas filosóficas, tipo o cinismo, o ceticismo, o estoicismo e por aí vai. E essas só existem, né? Bem divulgadas e tal, e provavelmente influenciadas pela baderna cultural que foi o Alexandre. O Alexandre é o único imperialista que bota meu coração em xeque. Que ele era um merda? Claro, como todo imperialista. Mas ele tinha um respeito por cultura que nunca mais se viu em nenhuma nação imperialista, né? Ele tinha uma coisa de trabalhar com a cultura, de compreender a cultura do outro, que era muito interessante. E ele é macedônico, e você chama o período dele de helenismo. O que é o helenismo? É esse período em que as cidades-estados gregas, ao invés de terem a independência relativa que elas sempre tiveram, tinham a mesma língua, uma cultura parecida, mitos muito semelhantes, porque eram os mitos orais, né? Homero e por aí vai, estava divulgando pelos poetas, pelos bardos que iam de cidade em cidade, com certa liberdade para contar as histórias. Isso dava uma identidade parecida, mas cada uma tinha uma cultura, cada cidade tinha sua cultura específica. O que aconteceu foi que o Alexandre, na Macedônia, o pai dele teve a sabedoria de ensinar ele bem, contratar o Aristóteles para ensinar melhor ainda, e quando as cidades-estados gregas, principalmente Grécia e Atenas, estavam ocupadas tretando com outra coisa, ele veio e desceu porrada em todo mundo e unificou sobre a égide dele. Basicamente é isso.
E daí tem algumas questões bem interessantes sobre o Alexandre, né? Essa coisa do, primeiro, saber que o pai dele já tinha começado essa conquista. Então, Alexandre o Grande é um grande conquistador, mas ele vem de uma tradição também. E ele começa o período que a gente chama posterior a ele, esse helenismo, helênico, gente, porque Grécia em grego é Helen, né? É tipo, então eles são, a gente chama eles de gregos, mas eles se chamam de helenos. Então Alexandre o Grande começa esse período em que a cultura grega vai ser a cultura mais bombante da antiguidade no Mediterrâneo ali, né? Então, a partir desse período, a gente vai estudar, a gente tá muito na minha área aqui, gente. Vocês me puxem se eu começar a falar coisas técnicas demais. Mas a partir desse momento, a gente vai estudar muito como que outras civilizações são culturalmente influenciadas pela Grécia. Então, elas são culturalmente helenizadas. E isso vai acontecer, isso vai gerar com que a língua grega passe a ser a língua franca da antiguidade. Então, meio que todo mundo que era educado ou que tinha algum tipo mais de estudo, falava grego. Falar grego era tipo falar inglês hoje em dia, numa comparação não muito boa. E a cultura grega era muito desejada, tanto é que a cultura grega vai influenciar muito Roma. Então, mesmo depois que Roma já é o grande império e tal, porque Alexandre o Grande, ele conquista um monte de coisa, ele morre, e daí, tipo, o império dele divide e, tipo, acabou. É tipo isso, assim. Mas a influência cultural dele fica. E é por isso que acaba um dos motivos dele ser tão estudado até hoje. E Alexandre o Grande, ele tem algumas questões interessantes antes da gente chegar no túmulo dele. Mas ele tem uma lição muito importante pra gente, que eu quero que algum ouvinte nosso, algum momento da vida, estiver numa situação de poder na qual você tenha a escolha de atacar e invadir o Afeganistão, saiba que desde Alexandre o Grande essa ideia é ruim. O Afeganistão tem a alcunha de cemitério de impérios, porque todos os impérios que tentaram atacar o Afeganistão se deram mal, historicamente.
É tipo
o
inverno russo, sabe? Assim, é alguém que você não consegue.
Isso. É, tô, tipo, toda vez que alguém tenta invadir a Rússia.
Só que o Afeganistão nem tem inverno... Quer dizer, tem inverno fortíssimo também, mas nem é esse o rolê deles. Na época de Alexandre o Grande, parte do que a gente chama de Afeganistão hoje era conhecido como Bactria. E Alexandre chega até a Bactria e é lá que ele começa a perder as principais batalhas. E, claro, tem outras tretas assim, mas é um dos momentos em que ele tem que parar. Então fica a dica aí, não invadam o Afeganistão. E só uma anedota interessante, quando eu fiz o concurso para professora efetiva da UNB, que eu fiquei em terceiro já tem um tempo, a questão de prova que caiu pra mim foi: fale sobre a relação imperialista entre Alexandre o Grande e a Bactria. Eu falei, oh meu Deus.
Nunca mais esqueceu.
Não, a Bactria tá aqui, ó. Outra coisa, um pouco anedota, mas também interessante, porque a gente tende a ver a Grécia em parte por causa dessa helenização, em parte porque a Idade Média amava a Antiguidade. Então, durante a Idade Média, tudo da Antiguidade era bem visto e venerado, e isso passa pro Renascimento, enfim. Tem toda uma construção europeia de que essa Antiguidade grega seria a base da civilização ocidental. Então, em grande parte por isso, a gente tende a ver Alexandre o Grande e as questões da Grécia como o ápice da civilização na Antiguidade, né? Mas é interessante ver que os textos das regiões em que Alexandre ia conquistando e que se referem a eles, normalmente falam muito mal do Alexandre, claro, porque ele tá conquistando. Mas uma das coisas que fala dele é que o Alexandre era bagunçado e chamava os gregos, Alexandre e os outros, de demônios descabelados, porque aparentemente eles não sabiam se arrumar direito de acordo com padrões dos outros impérios. E se vocês procurarem, gente, o Xerxes do 300 não tem nada a ver com o Xerxes, né? A imagem do Xerxes da antiguidade mesmo, vocês procurarem, jogarem Xerxes no Google.
Como assim não é o Rodrigo Santoro?
Não é o Rodrigo Santoro.
Com 3 metros de altura e...
Mas o Alexandre o Grande não é o Colin Farrell?
Isso.
É o Colin Farrell, na minha cabeça é o Colin Farrell.
Cara, eu odeio esse filme com todas as forças, talvez seja por isso o meu desconhecimento.
Não, é legal esse filme, pô.
Tanto que o Xerxes não era careca, né? Isso é uma parada que me pega bastante em 300, que é tipo, porra, o Xerxes era tão caprichoso.
Caralho, mas de tudo que tá lá, o que te pega é o Xerxes careca.
Os monstros persas, né? O Xerxes tem 3 metros de altura.
Tá rolando um preconceito com gente careca aí, hein? Você viu que o problema é o cara dele ser careca.
Não é um preconceito com gente careca. A minha questão é que o Xerxes tinha maior orgulho dos cachinhos da barba e do cabelo dele. Todas as estátuas dele super bem ajeitadinhos, os cachinhos dele. E daí chama ainda, né? Essa galera vai tudo chamar Alexandre o Grande. Obviamente não o Xerxes, porque o Xerxes não conheceu o Alexandre o Grande. Mas vai tudo chamar esses gregos de esses demônios descabelados que ficam enchendo o saco da gente.
Não, é interessante como essa pintura que você faz, assim, que é muito certeira, né? De como a gente pintou esse momento helênico, né? Como, né, a semente do Ocidente, né? Essa coisa meio... Daqui que veio o Ocidente, e a gente perdeu, né? Tem essa coisa, né? Tanto que é Renascimento, etc. Vem daí o nome, né? Mas é interessante que é o que depois vai embalar a cultura fascista, né? E o que é muito irônico, porque é como o Keller falou, né? Alexandre o Grande, ele, apesar de conquistar, provavelmente ele fazia com que as outras culturas, depois de conquistadas, só pagassem impostos pra ele, né? Enquanto que, na verdade, ele mantinha muito da cultura. Ele não tentava sobrescrever a cultura dos outros com a dele, de certa maneira, né? Do tipo, ah, o meu panteão que é o certo, o meu estilo de vida que é o certo, né?
O fascismo é tudo errado, Dede, realmente, assim.
Por vários motivos, né?
Basicamente, assim. Até estética, né? Porque eu tenho muita aquela estética fascista da estátua clara, branca. A gente conversou agora sobre as tecnologias, né, usadas na arqueologia. As análises de raio ultravioleta, espectrômetro, sei lá que outro raio que a galera usa, deixaram muito claro que as estátuas gregas, elas não eram, né, branquinhas, clarinhas. Elas eram pintadas e horrível e bizarramente pintadas pros nossos padrões, assim.
Não chama de horrível, é muito legal.
Não, cara, parece que você tá entrando numa casa de artigos religiosos.
Exatamente.
Acaba com toda aquela ideia refinada que a gente tem, né? Tipo, meu Deus do céu, que brega. É muito brega.
É breguíssimo.
Gente, é o mundo de Lego, tá? O mundo da antiguidade, ele foi feito de Lego, praticamente. É tudo...
Mas é isso que é o foda, né? Tipo assim, olha como é que a falta da ideia de como esses povos viviam constrói um cenário completamente fictício na nossa cabeça e a gente cresce uma cultura que é completamente errada, né? Quer dizer, a gente tem essa imagem hoje de algo que é sofisticado e belo como uma estátua branca. Mas, na verdade, eram estátuas coloridas pra caralho, mega hoje, no nosso padrão brega pra cacete, né?
Kit. Quando é bonito e é brega, se chama de kit.
É, então. Só que aí foi construído esse ideal, né? Essa ideia de beleza numa parada que é completamente falsa. Isso é muito irônico, né?
É uma beleza neutra. Ah, mais um detalhe. A gente chama de Alexandre o Grande quem é o partidário do cara, né? Ou você tem adversários que chamam ele, por exemplo, de Iskander, o Terrível. É um outro termo que ele tem. É até engraçado que tem um míssil russo com o nome de Iskander, porque os russos colocam nomes horríveis nos seus armamentos, tipo Satan 2. Né?
Satan 2, eu acho. É horrível e maravilhoso. Não, e essa questão, né, da antiguidade pálida, branca, elegante, é tipo uma antiguidade nórdica, né, assim. A antiguidade nórdica também provavelmente não era pálida e branca do jeito que a gente... Enfim.
De jeito nenhum.
A antiguidade era bem mais colorida e legal. Mas a gente tem essa construção, assim, e daí você vê as casas de, sei lá, de Pompeia, que elas estão relativamente preservadas, porque o vulcão cobriu e tal. E, velho, vocês têm noção de como em Roma eles pintavam as paredes, todas as paredes da casa, com pinturas enormes, tipo, cenas de deuses. Só que assim, tipo, imagina que todas as suas paredes são quadros coloridaços.
Putaria, tem lá
com
também.
Com putaria, com tudo. E daí é tipo, caraca, velho, vocês moravam nesse lugar onde todas as paredes da casa são altamente coloridas. É isso.
Imagina, tipo, os muros das casas aqui hoje, só com figura bíblica, assim, nas paradas, né?
Isso.
Moisés.
Daí, dentro da casa, sala de jantar, seu quarto. Imagina cada parede do seu quarto com uma pintura colorida diferente, com cores assim, vermelho, azul, tipo, tudo muito... Ah. É maravilhoso.
De imaginar, eu tô pegando uma Neusaldina aqui. Só de imaginar.
Mas por que a gente tá citando aqui o Xandão? É porque a gente tem o mistério de onde ele foi enterrado. Ele realmente foi um cara bastante poderoso pra época dele. Só que você tem o mistério desse quase fim... Não sei se chega a ser o fim da dinastia dele, né? Mas com toda certeza ele não teve algum descendente, né, tão incrível quanto, né? Dentro desse sentido.
O império dele é dividido, ele não tem bem uma... Ele não forma uma dinastia, né? Ele, depois que ele morre, são os três generais dele que vão dividir o...
E divide o império.
O império. Inclusive, é daí que a Cleópatra descende, né? Porque ela é o Império Ptolomaico, é um desses três generais que vão dividir essa coisa. Inclusive, Ptolomeu Sóter vai ser importante nessa história, de onde está enterrado Alexandre.
Perfeito, né? Ele, como a Tupá falou, né, foi um dos generais, né, um dos três, né? E a ideia geral é que a gente não tem essa localização geográfica fixa, né? Então, por exemplo... A ideia é que um dos generais teria escondido uma espécie de sarcófago, né? Alguns falam que ele teria sido mumificado, né? Como inspirações mais egípcias, né? Por exemplo, em 1887, a gente tem o Osman Hamdi Bey, que é o diretor do Museu Imperial Otomano, em Istambul. Pra tu ver, né? Olha onde que chega, né? As influências do Alexandre, né? Fala de uma grande descoberta em Sidon, no Líbano. Dois conjuntos de câmaras subterrâneas com grande quantidade de sarcófagos foram descobertos e abertos. Onde um desses sarcófagos era completamente magnífico, assim, esculpido em mármore grego penteliano, né? Que provavelmente deve fazer algum sentido para arqueólogos, mas não faço a mínima ideia de quem esse era penteliano.
Quer dizer caro. Você tem um título assim logo depois, né? Porque é caro.
A penteliano parece ser muito algo que eu escrevi pra uma comédia, né? Tipo, na família penteliana.
Ai, gente, eu posso ser bem baixo, mas pra mim pensa em pentelho. Mármore grego pentelho. Tipo, eu sou chula mesmo, né? É isso mesmo, sabe?
Todos estávamos pensando isso. Não é só você, não.
Eu fico pensando em mármore grego com pentelho. É a única coisa que eu consigo imaginar.
Não. Inclusive, os gregos eram muito bons em esculpir pentelhos no mármore, assim. Deixa aqui.
fica a informação relevante.
Esse sarcófago depois, ele vai ser desmentido, né? Não que ele seja fake, pelo contrário, vão atribuir a outra pessoa, porque segundo as evidências históricas, não faria sentido ele ter sido enterrado ali, sendo atribuído esse grande sarcófago a um tal de rei Abdalonim, que seria um rei fenício de Sidão, que teria sido nomeado pelo próprio Alexandre. Então teria uma relação, mas não seria exatamente esse, o cara, né?
E tem uma questão também, Dede, que como ele morre de maneira razoavelmente misteriosa, até hoje se discute se ele foi envenenado, se foi uma doença, se foi uma parada de coisa, você tem essa discussão. E como tava a condição do corpo, né? Como que ele dá, que dificulta mais, porque não teve honraria documentada, né? Não teve uma honraria, uma marcha fúnebre. E o espaço territorial que o Alexandre conquistou era muito grande. E não dá pra me falar, traz da Índia, né, pra Macedônia o cadáver dele. Porra, vai levar um ano e meio pra fazer essa viagem. Então, é uma parada longa de se pensar e de se trabalhar. E além do mais, pensa só nos títulos. Uma outra indicação que pode ajudar a gente a entender como que uma pessoa foi enterrada é ver quais são os títulos que ela possui. Então, por exemplo, se o cara é um rei, você não vai enterrar ele numa vala comum, a não ser que tenha sido uma revolução que aconteceu e te derrubou como rei. Você vai enterrar ele com, né, questões de rei. Aí você vai pro título do Alexandre. Hegemônico da Liga Helênica, Chá da Pérsia, Faraó do Egito e Senhor da Ásia. Aonde caralhos enterraram esse cara e com qual rito?
Exato.
Tá ligado? Porque só tudo que tinha no mundo ele pode ter sido, né?
É, e daí a gente também fica muito suscetível ao diz que me diz da história, né? Que é a história enquanto uma grande fofoca. Porque, o fulano, que é o historiador grego, diz tal coisa, daí o ciclano diz outra. E você não tem muito, é um território muito grande, você não tem essa rede de comunicação como a gente pensa hoje, não é tão simples assim.
E nesse sentido da fofoca da história, né? Cabe a gente lembrar que absolutamente qualquer texto histórico, textos produzidos hoje que vão virar históricos também, todos eles têm intencionalidade. Todos eles são escritos e produzidos com algum objetivo. Então, quando esses historiadores da antiguidade estão narrando o que aconteceu com o corpo de Alexandre, eles estão fazendo isso ou porque eles querem falar que Alexandre o Grande é incrível, ou porque eles querem minimizar a importância de Alexandre o Grande, ou porque, enfim, eles sempre têm um objetivo. Então, a gente precisa desconfiar um pouco. E a gente tem que lembrar que muitas vezes a ideia de história, como a gente pensa hoje, né, uma ciência e tal, ela é uma ideia que foi construída especialmente no século XIX. Então, na antiguidade, ninguém escrevia história do jeito que a gente escreve hoje em dia. Às vezes se escrevia mais pela moral da história ou para exemplificar alguma coisa. Então, o fato do que está sendo narrado não é tão o mais importante assim.
Há um senso comum por parte de vários historiadores modernos que concordariam que o Alexandre teria sido enterrado em Alexandria, né? A cidade da Alexandre.
Qual delas também, que é outra questão, né?
Então.
É porque o Alexandre tinha essa mania.
Ele colocava o nome das cidades, né?
Ele fundava cidades com o nome dele.
Exato, né? Mas nesse caso eu tô falando da Alexandria no Egito.
Certo.
A gente tem um historiador chamado Suvaltsi, que acredita que o túmulo, na verdade, está localizado nas ruínas da antiga fortaleza de Siwa, no Egito. Em 2019, a gente tem ali a Calíope Limnes Papacosta, que é o diretor do Instituto...
Você tá inventando esses nomes, cara, não é possível.
De pesquisa da civilização Alexandria. Qual é a parada? O Suvaltsi, ele acredita que o desejo do Alexandre era ser enterrado no templo do deus egípcio Amon-Ra. Isso levou ele a solicitar uma permissão para escavar o oásis Siwa em 1984. Não o Alexandre, o Suvaltsi, né? As autoridades egípcias concedem e eles descobrem estátuas de leões. Uma entrada para uma tumba real helenística, né? E é possível que poderia ser ali o corpo, mas ninguém tem muita certeza, né?
Eu lembro dessa descoberta, foi mó rolê no mundo.
O cara que descobria onde que tá a confirmar o Alexandre Grande, esse maluco escreveu o nome dele no famoso anal da história, tá ligado? O cara tá escrito, assim, porque é realmente um dos grandes mistérios arqueológicos pra se descobrir. Achando o corpo, pode ser que a gente entenda como morreu, por que morreu, né? Você pode ter muito mais referência sobre também. Então é uma caça ao tesouro.
Eu acho que eu sou uma péssima historiadora nesse quesito, porque...
Você não quer achar o corpo de Alexandre o Grande?
Ah, já se foi faz tanto tempo, né? Deixa lá!
Caraca!
Deixa descansar, né?
É, realmente, uma historiadora pensar desse jeito é bizarro, né?
Eu acho que eu sou muito preguiçosa. Principalmente porque...
Você estuda contemporânea, por isso.
Porque eu não sou da história antiga, eu não gosto muito de história antiga, nunca gostei, nunca me dei muito bem. Sempre fui da moderna e da contemporânea, então eu sou meio preguiçosa, sabe?
Então, mas é que dá uma canseira, né? O cara vai ter que escavar o deserto, né? Que você fala...
Ih, gente, se dependesse de mim, a gente não vai encontrar nunca, Alexandre. Se foi com Deus.
Deixa lá.
É É engraçado, né? Porque pra mim é tipo, eu sou o oposto, assim. O que eu tenho 100% de preguiça é tipo, ah, revoluções em 1850. Eu sou tipo, ah, quem liga pras revoluções de 1850, gente?
Porra, então a gente tá no meio do caminho, assim. Porque eu gosto de pensar mentalidade, que eu mais adoro pensar em história, né? Gosto muito de história antiga, mas também não quero levantar uma palha, não, sabe?
Não, eu sou doida por arqueologia, eu tenho muita vontade de participar de escavação.
Não, deve ser muito legal, falando sério, assim, eu acho
não,
que...
Não é, não tem como ser, não dá, Gabi, não dá.
Eu não,
não
iria,
ser.
Se me convidasse, você fala assim, cara, se divirtam muito.
Eu pagaria pra ir, inclusive.
Você chega lá e fala, pô, vou chegar lá com meu chapéu do Indiana Jones, meu chicote e a minha arma.
Não vai ser tipo Jurassic Park?
Não, não, não. Não,
não é que nem Jurassic Park que você tá...
Vão te dar um pincel e...
Isso que eu ia falar, você vai chegar lá com um pincel...
E vai tomar banho,
no
né,
sol
cara?
Escaldante, você vai passar um mês com um pincel limpando um negocinho. E eu acho fabuloso. Mas eu acho pouquíssimo provável que a gente encontrasse o corpo do Alexandre. A menos que efetivamente tenha acontecido, né, o que o Diodoro Siculus fala. O Diodoro Siculus é um historiador da antiguidade, gente. E a descrição dele do enterro do Alexandre é muito interessante. E seria fantástico encontrar, provavelmente não teria... Os restos mortais já não existiriam mais, né? Muitas vezes matéria orgânica humana, às vezes, desaparece. São condições muito específicas que preservam corpos humanos.
É, exceto mumificação, né? Que é a proposta que a galera teme e torce, né? Pra ter acontecido.
Isso. Então, é a ideia, né? O Diodoro Siculus, ele vai dizer, ele é um historiador grego. E ele diz que o Alexandre foi mumificado à moda egípcia. Aí, eles colocaram ele num sarcófago antropóide dourado. Aí, eles pegaram esse sarcófago dourado e colocaram dentro de um caixão dourado, coberto com porfírio, que é uma rocha de erupção vulcânica. Aí, eles colocaram tudo isso numa carruagem enorme e dourada e maravilhosa. E daí, eles colocaram 64 mulas da Pérsia pra carregar esse rolê todo pra ir pro templo de Amun-Ra e tudo mais. Só que aí que entra o nosso Ptolomeu Soter, o fundador da dinastia ptolomaica e ancestral de Cleópatra. Ele era um dos generais do Alexandre e ele vai marchando pra Síria, pra encontrar esse cortejo, né? Então, o cortejo tá vindo lá, Alexandre o Grande... Onde que Alexandre o Grande morreu? Ele morreu na Bactria ou morreu na... Eu confundo.
Não lembro. Eu tô com algum motivo, tô achando que foi perto da Índia, mas posso ter...
Acho que foi perto da Índia que ele morreu também.
Posso estar errado agora.
Enfim, ele morreu provavelmente perto da Índia. E daí ele tá vindo, e daí o Ptolomeu vai até então a Síria pra encontrar e sugere que vão colocar então em Alexandria. E daí a gente tem um problema básico de que Alexandre o Grande andou por aí fundando cidades chamadas Alexandria, tipo várias. E daí isso dificulta o trabalho de todo mundo.
E só pra constar, pai Google disse que ele morreu no palácio de Nabucodonosor II na Babilônia.
Ah, tá certo. Bom, outros historiadores da antiguidade, tá, gente? Também dizem que o Perdicas, que era outro dos generais, que, na verdade, ele que teria escoltado o cortejo pra Igai, na Macedônia, que é o lugar onde os ancestrais do Alexandre estavam enterrados. Então, que ele foi enterrado junto com os ancestrais dele, no mesmo lugar. O Perdicas, ele foi regente do Alexandre IV, que era uma das crianças, um dos filhos do Alexandre o Grande, e daí muita gente acha que o Perdicas estava andando com o coisa quando ele foi interceptado pelo Ptolomeu, que roubou o corpo do Alexandre, entendeu? Então tem essa possibilidade no meio do processo. Porque o Ptolomeu teria roubado o corpo do Alexandre o Grande pra levar pra Alexandria, pra fazer propaganda, assim, dizer, tipo, olha, como eu sou o verdadeiro herdeiro do Alexandre. Afinal, o corpo dele está comigo, porque ele queria ser enterrado no Egito. Então, assim, é possível que o corpo esteja no Egito. Mas aí tem todo o problema que... Esse filho do Alexandre era para ser o herdeiro, mas aí o filho dele, ele era filho da Roxana, que era uma mulher persa, então isso tirava os poderes de trono grego, porque ele não era filho de uma mulher grega, e daí dá vários outros rolês. Então, tem gente também que possibilita a ideia dele, do Ptolomeu ter escondido o sarcófago em Levã, na Fenícia, para meio que o oposto, assim, para tipo, vamos esquecer que Alexandre o Grande existiu, assim, super, olha, eu que sou legal, eu que sou o cara mais massa aqui. O fato é que ninguém nunca encontrou esse negócio. E a gente não sabe efetivamente onde tá. parte de como que a gente vai estudar isso é justamente a gente vai olhar para esses relatos da antiguidade, tentar achar alguma evidência nos relatos e daí a partir dos relatos procurar arqueologicamente as coisas. Mas o mundo aí é um lugar bem grande, né? Então...
Dizem que é.
A probabilidade, inclusive, desse túmulo ter sido encontrado na antiguidade, o metal do túmulo ter sido derretido para fazer outras coisas, existe, gente. Existe a possibilidade só que alguém roubou esse túmulo em algum momento e já era, assim.
Gosto.
É o tipo de mistério que talvez desse um filme legal se a gente, né, assim... Mas é isso, assim, é tipo, você vai procurando, aí você acha num livro, aí você acha uma outra referência em outro lugar, aí você tenta cruzar as referências e tenta descobrir. É por isso que eu falo que teoria da conspiração não é tão legal. Porque olha a treta aqui pra gente descobrir onde que tá o sarcófago do Alexandre. Fantástico, maravilhoso.
É, não sabemos. Essa é a conclusão, é isso aí. Cada um dá a sua aposta.
E não vamos saber.
E essa é só a primeira conclusão de não sabemos de hoje, hein?
É, e assim, gente, sinto ser cética, mas eu acho que enquanto a gente estiver vivo, a gente não vai saber também. E a gente vai morrer sem saber. Mas podia fazer um filme, eu acho. E daí, quem encontrar o túmulo do Alexandre, encontra o Colin Farrell lá dentro. Ia ser muito legal.
Cara, eu acho que a gente tem que fazer um filme onde alguém pica a Gabi, assim, que não quer achar o Alexandre, acha um material de referência.
Não quer que eu não quero, senão as pessoas vão achar que eu sou contra a descoberta.
Não, você é contra.
Ah, tudo bem, mas assim, não me tira o sono, assim. Eu não vou dormir pensando assim, meu Deus do céu.
Onde está o túmulo de Alexandre?
Cadê Alexandre o Grande?
É isso que vai tornar o filme legal. Imagina que a Gabi herdou um diário da bisavó que tem um mapa falando assim, Alexandre tá aqui.
A sua bisavó persa.
Isso.
Tá ligado? Aí ela olha assim e fala, puta, só eu tenho essa merda. Será?
Minha bisavó era libanesa, então tá mais perto que no Brasil, entendeu?
Então.
Olha aí.
Vou pegar ou não vou, né? Vou lá ou não vou, imagina? E ela fica com essa...
Mas é esse momento que ela contacta os amiguinhos historiadores dela, da antiguidade, pra ir junto. Pronto, temos um filme.
Aí, o que acontece? Aí ela não fala pra ninguém e ela fala, pô, eu vou enriquecer, vou fazer um podcast da descoberta. Aí, cara, tô dando uma ideia de uma ideia muito legal, viu? Caralho.
Guarda.
Pois é, eu tô gostando da nossa narrativa.
Guarda. Depois não vai sair. Guarda que depois não vai sair.
Cara, excelente ideia. Ai, meu Deus. Só que aí tem que ser passar no Brasil, né? Tipo, sei lá.
Não, dá. Já tenho ideia. Tenho pitch várias.
Que hoje estivéssemos aqui, para conhecer, entender e nos proteger. Histórias brutais que muitas vezes nos fazem refletir sobre as pessoas, a sociedade e as disfunções desse sistema em que vivemos. Vem aí a terceira temporada do Criminologia. Aguarde no feed.
Vamos falar das esferas de pedra da Costa Rica. Costa Rica também conhecida... Não, como é?
Como Costa Rica?
Como Costa Rica. Costa Rica.
É assim que ela também é conhecida.
Não, calma, gente. Desculpa, a pauta me levou para um outro lado.
É que ele queria falar como Las Buelas.
Depois dos pentelhos, né? Vamos para Las Bolas.
Isso, o podcast hoje tá ótimo. Tinha os pentelhos, a gente tá chegando nas bolas.
É isso aí. É, também conhecido como Las Bolas, as mais de 300 esferas que podem ser encontradas na Costa Rica. Galera, pra você que nunca ouviu falar, eu vou deixar uma foto no post desse episódio. Tem literalmente centenas de esferas feitas de pedra. E a ideia geral é que ninguém sabe quem foi. Quem foi que fez? Tem, cara, são formatos até um pouco diversos, assim, né?
Mas se sabe que ela foi feita por ação humana, assim.
Por ação humana, é.
Foi feita por ação humana.
Até porque não existe essa forma na natureza, né? Tirando o planeta.
Não, não existe, mas sei lá, você pode dizer que, sei lá, alguma coisa específica, água, dá pra você inventar uma historinha. Mas a galera, pelo que eles dão uma olhada, tem... Algumas têm marcas de instrumentos, né? Umas paradas assim.
Sim, sim, sim. É porque acho que a ideia geral é que quando o ouvinte ele for abrir imagem, ele vai ver que as esferas são realmente bem perfeitinhas, né? Não é tipo esférico naquele sentido como você vê a pedra de um rio, que é meio achatadinha, que é irregular, tem um suco aqui, um suco ali, né? Não, elas são bem, bem perfeitinhas assim, né? E a estimativa é que falam que elas poderiam ter sido criadas por volta dos anos 600, mas a maioria delas possui uma criação datada até bem mais antiga, de 1000 anos atrás, antes da colonização das Américas, né? Então, assim, você tem várias técnicas que foram utilizadas para a datação desse material, né? A técnica que eles falam aqui é a técnica de estratigrafia, que é o estudo das rochas. Para quem não sabe, tá dando mole, é isso aí.
Que não é preciso, tá? Porque ela vai olhar a rocha e vai olhar o ambiente em torno também. Tem algumas coisas. Então, se foi movido e tal, tudo isso perturba um pouquinho.
E essa é a questão, né? Porque elas foram movidas, né?
Esse é o povo da geologia, né? Mistura isso. Arqueologia com geologia, velho.
Que é muito louco. Porque o cara, pra gostar de pedra, tem que estar muito louco, velho. Tem que estar...
A gente gosta de coisa velha, a gente não pode falar nada também.
Mas as minhas se mexem, né?
Vocês gostam de coisa mais ou menos velha, né?
Esse problema, pedra é muito mais velha, né?
Mas é mais nova que Alexandre o Grande, essas daí. Pelo menos o formato boludo delas.
Não, a pedra é velha. O trabalho feito nelas é
mais recente. Por isso que eu falei,
o
formato de bolinhas dela é mais recente. Gente, bolinha não é tipo uma continha de colar, tá? Elas são... bem maiores, assim.
Bolonas. Elas são bolonas.
Não, não. É pique esferas do dragão de Namekusei. Elas bem grandonas, assim. Comentário nerd pra caralho. Jesus amado.
Vamos falar da aspiração? Porque tem aquela galera que sempre que não sabe de onde veio de Atlântida, Lemúria ou Shangri-La.
Ou veio dos ETs também. Outra possibilidade, os extraterrestres trouxeram elas.
Ah, e detalhe, né? Eu acho que vale... lembrar também, aprender como que elas foram descobertas, né?
Fazendo merda, sempre.
É, um dos motivos da gente também ter menos informação sobre elas é porque elas foram descobertas mais ou menos ali no final dos anos 30 pela United Fruit Company. Eles estavam limpando a floresta na região pra plantar bananas. E daí eles encontraram pedras no caminho, né? E o que que eles fizeram com as pedras no caminho? Colocaram retroescavadeira pra arrancar esse negócio.
Construíram o seu castelo. As pedras do caminho.
Não, eles pegaram a escavadeira e tiraram esse negócio de lá. Ou seja, quem liga pros vestígios arqueológicos que estavam juntos, né? Assim, eles só...
Bom, em defesa deles, mano, se eu visse uma pedra na minha propriedade, eu faria a mesma coisa.
É que o problema é que a minha propriedade foi feita depois de matar todos o pessoal, né? E volta, né? Então...
Literalmente, a propriedade onde você mora hoje provavelmente foi assim que ela foi feita também, tá? Se você tá no Brasil, foi desse jeito.
Muita coisa, né? É que assim... Não queria, mas são pedras, né? Você olha e fala assim, ah, vou tirar essa pedra. E você vai imaginar que tinham várias outras pedras? E...
É, a galera só começou, acho que na 50, né?
Quando já tinha destruído mais 100, eles falaram, putz!
Eu já consigo ver. Chegou o cara que manda em tudo e falou, galera, limpa essa porra que eu quero plantar banana. Aí a galera foi. Aí acharam essa porra dessa... Aí o caboclo achou estranho. Falou, pô, estranho isso aqui, né? Mas foda-se, né? Aí foi tirando, né? Aí chegou o cara que ia plantar banana e falou, cara, tem coisa errada nessa história aqui. Porra, essa que apareceu aqui nessa parada não faz nenhum sentido, cara. Já viram pedra desse jeito? Não tem, né? Então, deve ter sido algo mais ou menos nesse sentido, né? E essas pedras, até mesmo as que acabaram sendo destruídas, assim, pelo descuido, foram também restauradas e estão disponíveis no Museu Nacional da Costa Rica, em São José. E, cara... Tem muitas histórias intrigantes acerca dessas rochas, assim, né? Lendas dizem que é possível amolecer as pedras com um tipo de poção, mas nada foi comprovado.
Pra que a gente amolece a pedra com poção? Pra comer? É tipo sopa de pedra?
Ah, não. Atlântida, Lemúria, por isso.
Em Atlântida eles comiam sopa de pedra? É isso que você tá tentando me dizer?
Dependendo da poção, não vou terminar essa frase. As pedras, né, se tornaram parte do patrimônio mundial da Unesco, né? Então, são peças bastante importantes que, infelizmente, talvez a gente nunca descubra a origem, né?
E tem vários locais que fazem referências a essas pedras como questões arquitetônicas também. Então, se às vezes está fazendo uma parada de arquitetura, você coloca algo semelhante, uma referência ou uma pedra mesmo, se você for muito rico, tiver uma mansão na região, como peça de enfeite, assim, virou um trend.
E eu fico me perguntando, né, porque a arqueologia melhorou bastante nos últimos tempos em termos de colonialismo, né? A arqueologia tinha esse problema bem colonial. E, pelo menos na Austrália, eles estão tendo muitos avanços ao conversar com as populações nativas da região. Sobreviveram populações nativas na Costa Rica o suficiente pra gente perguntar quais as lendas sobre?
O povo relacionado às pedras sumiram com a vinda espanhola, que foi terrível, né?
É, e os espanhóis ainda fizeram o favor de destruir a maior parte do que a gente tinha de biblioteca nessa região, né?
Sim, então, assim, impossível, assim. O que tem é um povo lateral que fazia alguma conexão, algum comércio, deve ter uma semelhança, mas não é o tronco originário do povo.
Cara, é isso, gente.
Aí tu imagina, né, mano? Que sorte que o Alexandre o Grande era desse jeito, porque senão imagina, a gente não ia ter ideia do que era o Egito, né?
Não entendeu que era nada.
Né, tipo, infelizmente é isso aí.
Não ia conhecer nada sobre o Afeganistão.
Então, de um mistério que a gente sempre dá aqui o sideboard, mas nunca fala, esse é o momento. Vamos falar aqui das linhas de Nazca, localizada perto ali do centro-sul do Peru. São geóglifos de formas de figuras humanas, de animais, plantas e seres míticos no chão, sendo que algumas linhas chegam a ter incríveis 65 quilômetros de extensão. Cara, é um negócio muito maluco. E assim, gente, tem toda essa ligação com os extraterrestres, né? Que o pessoal das conspirações gosta de ligar e tal. Mas, pô, é um negócio muito óbvio, né? Se olhar pra cima, a gente olha o céu e é algo inalcançável, é muito óbvio que uma conclusão que talvez um povo da antiguidade chegue é que talvez os deuses estejam lá, né? Porque a gente não consegue chegar, né? Tá inacessível pra gente. Mais do que óbvio seria fazer uma gravura pros deuses, né? Usando a sua própria terra. Isso é muito interessante, né, dentro desse sentido. E tem um grande valor histórico, né, também é um patrimônio cultural da Unesco, né, que foi colocado em 1994. E a civilização de Nazca foi um povo que viveu no Peru entre 100 e 800 anos, 100 antes de Cristo a 800 depois de Cristo, construíram grandes complexos populacionais, sendo abastecidos por um sistema de irrigação gigantesco e super complexo. Eles também produziam tecidos e cerâmicas, apresentaram diversos desenhos além dos geoglifos, confirmando a ideia de que seriam esses criadores.
É,
né?
Esse acho que é um dos detalhes mais importantes, cara. Que assim, a gente sabe que foi da galera que tá próximo de Nazca, justamente porque a estética, né? A linguagem estética dos vasos, dos tecidos, se assemelha muito à linguagem de como foram dispostas os geoglifos, né? Aí você fala, pô, bacana, foi o mesmo povo. Não é algo muito distinto.
É, e assim, né, se eles construíram grandes complexos populacionais, eles tinham esse sistema de irrigação, nada impossibilita que eles não tivessem outras formas de tecnologia ali pra fazer esses desenhos, entendeu?
Sim,
então
sim.
É isso, assim, tipo, assim, é um mistério, né, mas não é tanto quanto onde está Alexandre o Grande, por exemplo, entendeu?
Que claramente é o maior mistério.
Você sabe quem fez, você só não sabe por que fez, mas tá.
Sabe onde tá, tudo bem, né, ali, provavelmente, não o como fez, né, mas o método, o meio ali a que se chegou, não é nada muito de outro mundo, né, e provavelmente deve ser ali uma questão de religião, ou até cultural não, né, e cultural.
Cara, eu acho que o mais impressionante é porque é um povo que ele provavelmente conhecia muito intimamente matemática para conseguir fazer essa produção e ficar tão certinho.
Mas é muito louco, porque os povos originários da América Latina tinham isso como uma grande referência, assim, né? Grandes astrônomos, a galera da América Hispânica aí, os povos originários, eles são bem ligados à arquitetura, esse tipo de construção. Você tem uma tecnologia que faz muito sentido, né?
Até as pirâmides são mais legais que as do Egito, né?
Então é muito possível mesmo, é muito possível. Eu acho que o que é muito louco também, até pra tirar isso da cabeça da galera que estiver vendo, se você pesquisar linhas de Nazca, Se você procurar pra dar uma olhada, você vai ver que tem uma porrada de linha. Tem algumas que a gente não faz sentido. Ele só é uma linha reta que corta outra ou que encontra outra figura, assim. Então você não fica muito claro. Pode ser que na época em que era utilizado, talvez tivesse uma manutenção ali pra ficar mais clara algumas das imagens. Mas com o tempo, com a erosão, que apesar de ser menor na região, porque tipo é meio que um vale, né? Acontece. Então, hoje dificulta um pouco. Então, meio que você tem que ter alguém que te aponta o dedo, sabe? Fala assim, aqui, ó, olha aqui. Aí você fala, ah, o macaco, o rabo do macaco, a aranha. Aí você consegue pegar um pouco.
E quando você falou aí tem menos coisa, quando não tem o caminhoneiro passando o caminhão em cima, né?
Pode ser.
Uf. Cara, essa história é muito maluca, né, mano? Aconteceu recentemente, né?
Foi recentemente, teve um caminhoneiro.
Invadiu o sítio arqueológico e saiu derrubando a parada toda, né?
Caralho, velho, não é pra passar. Não passa seu caminhão em cima das linhas de Nazca, maldito.
É Nazca, não é NASCAR, pra você ficar saindo correndo com teu carro em volta.
O cara, aí ó, vamos ilustrar essa história. O cara falou as linhas de NASCAR e falou, cara, o sonho do meu pai sempre foi que eu fosse piloto de Fórmula NASCAR.
É NASCAR. NASCAR é NASCAR mesmo.
Ai, cara.
Ele queria correr nas 500 milhas de Daytona.
É, e aí ele foi lá meter esse louco.
Falando em linhas de Nazca, qual que é a favorita de vocês?
Macaco.
O macaco?
O rabo do macaco. O rabo, especificamente, que é um espiral.
Vamos ver agora, em tempo real.
Ah, vai lá, vê aí.
Se eu não me engano, tem um que os caras falam que é o ET também, não tem?
É um homenzinho, né? Tipo, um homenzinho.
Eu vou dizer que eu gosto do gato. Claramente, o gato é legal demais.
Não, aí vocês estão brincando comigo.
Como brincando com você?
O gato é legal.
O melhor é o passarinho.
O passarinho é legal, mas o estilo de aranha ali também, que é tipo um...
É, o aranha é legal.
Tem um bundão.
É,
é tipo o Spider-Man, né?
É.
Muito, muito maneiro, né?
É, aí, ó. É que a gente olha e alguém passou, fez o favor de passar essa cor branca por cima, e você fala, pô, legal, hein? Dá pra ver. Não era exatamente assim, tá, gente?
É, quando descobriram, não tava assim, não.
Cara, imagina o cara que descobriu. Tipo, porque não dá pra você ver do chão. É uma parada, você tem que...
É,
você
tem que estar de balão, né, voando. A aranha é uma coisa bizarra pela simetria, assim.
É.
Você fica, caralho, foda. Fazer simetria, loucura.
É, impressionante mesmo.
Nossa, é um negócio que, tipo assim, um viking não faz uma merda dessa. Não tem capacidade de fazer uma merda dessa.
Ah, e assim, uma das paradas impressionantes da linha de... É isso, porque não é, gente, vocês olham assim, parece que é um buracão no chão. Não é um buracão no chão. É um buraco relativamente raso que expõe uma outra cor de rocha por baixo. E os desenhos, eles medem aí, tipo, eles chegam até mais de um quilômetro de tamanho, assim. Por isso que você não vê quando você tá do chão, assim. Ela é uma coisa bem impressionante. E a redescoberta, né? Porque tem menção a elas já em 1553. E em 1553 tem o Pedro Cieza de León, que diz que eram os marcadores de trilha. Tem uns marcadores de trilha ali.
É, então, uma parte do mistério é pra que serve essa porra?
Sim.
Pode ser pra nada, né? Arte e...
Nem tudo precisa ter uma...
Arte, não. Arte e religião tem essas. É pra nada. Pra que você come hóstia? Para nada, tá ligado? Pra que você faz... Para nada.
Mas eu entendo o que você tá falando. Eu não tô aqui contra isso. Inclusive, eu acho que o maior consenso hoje é que realmente é alguma coisa ou sagrada, religiosa ou cultural, né? Que são duas coisas que não servem pra absolutamente nada pra natureza. Mas a ideia geral é que antes acreditava-se que tinha uma função prática.
Sim.
Do tipo uma espécie de mapa, um apontamento, até tipo instruções para plantio, por exemplo. O que para mim é uma loucura, né? Porque podia fazer no papel, quer dizer, não sei se existia papel.
Sabe o que que é, Andrei?
Ah.
São mapas pro túmulo de Alexandre.
Caraca, agora foi.
Se você unir os mapas, eles apontam pra onde está enterrado o Alexandre.
Se montar.
Não tem aquelas histórias que Hitler foi pra Argentina? Alexandre o Grande, eu conheci ele. Meu tio tinha uma fazenda em Pindamonhangaba que tinha um louro assim, cachadinho, que era o Xande. O Xande tava velho já, olho verdinho, né? Morreu lá, pô.
Inclusive, a gente tá falando do, né, que elas não são fáceis de ver do chão, tanto que as primeiras pessoas que começaram a falar delas no século XX foi quando os pilotos, quando a gente passou a ter pilotos, né, e passou a ter aviação. E daí foram pilotos peruanos que começaram a dizer, assim, ô, tem um negócio aí. E em 1927, você tem um arqueólogo peruano, o Toribio Mejia Respe, que avistou e tal, e falou sobre elas numa conferência. A primeira vez que ele falou em conferência foi em 39, que ele falou sobre a parada. E, assim, tem ainda pesquisa sendo feita, né? Em 2012, o gatinho, ele foi anunciado há menos tempo, a descoberta dele. Tem uma equipe que achou mais de 100 novos... 143 novos geoglifos foram anunciados em 2019. O gatinho foi descoberto em 2020. Então, tudo isso, assim, é um sítio arqueológico ainda em estudo. Não é uma coisa, não é um mistério que a gente já descobriu tudo.
Cara, tenho certeza que esse cara era primo do cara que mandava na parada. Falou, deixou no lugar mais isolado, mais escondidinho. Desenhei o gatinho, vai. Desenhe o gatinho aí, porque não vai dar nada, não. Tá bom?
É tipo jogar videogame com controle desconectado, né? Era isso. Assim, ah, vai fazer o seu. Faz o seu ali, ó. Faz o seu ali no morro ali.
Pô, tem um cara aqui, pô. Tem um cara maneiro aqui. É um cara com tacap com pau pra cima, pô. Os dois pau pra cima.
Tem uma lombriga comendo gente. Tem uns bagulho da hora, pô.
Pô, é maneiro, pô. Pô, irado isso aqui, hein?
Não, é muito interessante. E é muito interessante que é isso. É uma região muito grande onde essas figuras foram feitas. E ainda tem pesquisa sendo... realizada, não é uma parada que a gente já descobriu todas. Então ela é um mistério em andamento, ela não é um mistério já decidido, já foi encontrado tudo sobre. Não, a gente ainda tá estudando e ainda tá... O gato, por exemplo, né, que é bem recente, ele tava numa encosta. Então, como tá lá no cantinho, né? Muito que não tinha se estudado ainda essa região, as encostas das montanhas. O pessoal tava estudando mais as que estavam na planície. E assim a gente vai descobrindo novas.
Cara, essa da cobrinha é muita sacanagem. É o que? Uma cobra de duas cabeças, é isso?
É uma cobra comendo alguém, cara. Uma lombriguinha comendo alguém. E na minha cabeça ela tá comendo um e cagando o outro. Não tenho certeza.
E se for uma cobra atropelada? Pode ser também, né? É, fica assim, parecido isso aí.
Então, obviamente, a gente pode teorizar aqui já a decadência estética do povo de Nazca, né? A partir desse momento aqui já tá um...
É... Então, se eu tivesse feito, eu teria feito um desses dois, porque eu sou péssima com desenho, entendeu?
Entendi, entendi. Então, esse finalzinho aqui rolou um Romero Brito, assim, tipo, pô.
É, a matemática já tava indo.
Rolou uma Romero Britorização da cultura.
Exatamente.
Entendi. Mandar um beijo aí pro Romero, não liga não, são brincadeiras inofensivas. É, beijo pra você.
Tem, inclusive, alguns pesquisadores que dizem que elas tinham mais de uma função, assim, que... Inclusive, eu acho essa teoria sempre boa, porque...
Possível.
A gente tem mania de achar que as coisas no passado só podem ter uma função, né? E tem pesquisadores que não, que... Pode ser que algumas fossem interpretações astronômicas, outras fossem tal coisa, ou elas significassem mais de uma coisa. E tem várias culturas do mundo que fizeram... A ideia de você escrever ou fazer alguma coisa que não seja vista por humanos, ela aparece em várias culturas, assim. A ideia de você ter um texto, texto entendido aqui de maneira ampla, né? Figuras também são textos nesse sentido.
No sentido lato.
Isso. Yes. A ideia de você ter um texto ou uma figura que seja lida por deuses ou por algum outro ser é comum, assim. A gente tava falando de Alexandre o Grande, a gente tem ali naquela região inscrições que foram feitas no alto de montanhas onde ninguém vai, assim. Elas foram feitas, claramente não foi pra gente aqui de baixo ver.
É, esse princípio da utilidade, de tudo ter que ser útil é nosso, né? Século XX, fim do século XIX, início do século XX, assim. Tem que ter útil, tem que ter uma função e tal. Não necessariamente tava lá, né?
Sim, é importante isso, né? Porque não apenas essa função utilitária, né? Essa... Enfim. Mas, de fato, né? Se a gente tá falando de um povo que, estritamente, a religião ela serve como uma maneira de explicar o mundo, então é completamente indiferente o que é real e o que é simbólico, é tudo a mesma coisa, né? O que é a natureza e o que é humano, é tudo a mesma coisa, né?
Eu vou te falar que eu me surpreendo muito mais com essas linhas que cortam. Eles têm uma série de linhas que cortam as figuras e que são linhas retas, assim. Mano, fazer uma linha reta é difícil num quadro branco, né? Você fazer isso, tipo, uma extensão dessa é algo muito interessante mesmo.
E além disso, a gente teve outras coisas que foram descobertas recentemente que não é só a cultura, né, de Nazca que fazia essas linhas, assim. A gente tem a cultura Paracas, que é uma outra cultura que viveu na região de Paupas, que é um pouquinho mais longe. Em 2018, eles acharam, com drones, os arqueólogos acharam geoglifos que são anteriores em cerca de 1000 anos. Eles antecedem em cerca de 1000 anos, os geoglifos de Nazca.
Pô, legal, hein?
E, né? Muito fascinante, assim. E eles têm... Eles são recém-descobertos, tá, gente? 2018 é pouco tempo em termos de pesquisa, assim, pra uma coisa ter sido descoberta. Mas, aparentemente, esses mostram mais guerreiros. São mais figuras de guerreiros. Não tem tanto essas figuras de animais. E em Chinchas, que fica mais ao norte da região, você tem outros glifos também da cultura Chincha. Então, assim, você tem cada vez mais, porque hoje a gente tem aquela coisa que a gente estava falando da questão da tecnologia, da arqueologia, cada vez mais a gente está conseguindo achar outras dessas e ver que talvez a cultura de Nazca fosse o rolê mais desenvolvido ainda, né? Ou a última versão desses geoglifos. Mas eu acho fascinante, assim, porque muita gente diz que a gente fica estragando os mistérios, né? Tipo, pô, mas vocês ficam aí... Aí vocês trazem umas teorias, estragam o mistério. Tipo, não, mas olha o tanto de mistério que tem, gente. A gente não sabe quem fez, a gente não sabe onde tá o corpo, a gente não sabe um monte de coisa da história. Tem mistério suficiente sem precisar de teoria da conspiração.
Porra, eu vou dar uma chilicadinha leve aqui, cara, que é sério, mano. Se você precisa de uma coisa tão fictícia ou tão absurda ou tão desvalorizando a cultura local, como o rolê de você falar que é alien ou que é uma outra parada ou algo assim, cara, revê uns Bragenites aí, né? Revê tuas ideias pra ver se é isso mesmo. Ai, mas é que você estraga o mistério. Não, mano, o mistério tá aqui, cara. Por que que fez? Pra que que fez? Se baseou numa cultura anterior? Qual que era a função? Como foi feito? Que técnica que foi utilizada? Puta, tem tanta coisa interessante que enriquece a gente, mas não, cara. Ai, é que vocês não falaram que foi o Homenzinho Verde. Ah, mano, para com isso, né? Há um tempo aí.
Concordo plenamente. Como que isso influenciava o dia a dia dessas pessoas? Como que isso mudava, né? O que que significava viver nessa sociedade com essas paradas?
Quanto tempo levava pra fazer? Quanto labor humano? Por que que essa galera não tá plantando? Tá aqui. Por quê? Sacou? Essa galera não tá cultivando. Tá aqui. Por quê? Não tá colhendo. Tá aqui. Não tá criando filho. Tá aqui. Por quê?
É, tá gastando o tempo deles com isso? Por quê? Qual o objetivo? Vocês colocam historiador, a gente não vai gostar dessas teorias. Não, inclusive, a teoria do Van Eyck, porque essa coisa de tipo, ai, mas eles não tinham a tecnologia pra fazer isso, gente. Se eles fizeram, eles claramente tinham a tecnologia. Esse é o ponto número um, né? Porque eles fizeram.
A gente só não sabe a técnica, né? Mas tinha.
É isso. Ah, e precisava de muito conhecimento matemático. O que impediria eles de terem conhecimento matemático? Nada.
Eu vou te falar que o que eu acho mais louco mesmo é essas linhas retas, porque, sei lá, se você quiser fazer uma linha reta numa lousa, parece mais possível do que você fazer um círculo à mão livre. Mas na hora que você fala sobre algo grande, a técnica do círculo é muito simples. Você usa corda, você usa estirão, né? E você consegue fazer círculo com maior facilidade. Agora, uma linha reta, ela é algo assim a se pensar mesmo.
Eu concordo, linhas retas são impressionantes, mas, tipo, não quer dizer que as pessoas não tivessem tecnologia para fazê-la, né?
Não, sim.
Eu sempre acho fascinante como a gente tende a achar que povos da antiguidade não tinham a mesma capacidade de raciocínio do que a gente, né? Tipo, ah, não, mas pra fazer isso eles teriam que conhecer muito dos astros. Eu falo, tipo, conhecer os astros, gente, olha pro céu. Tem gente especializada em olhar pro céu, pronto.
Ô, meu parça, é incrível o que a gente consegue fazer se o TikTok não estiver tomando tempo e se você não for obrigado a trabalhar 10 horas por dia. Você vai ver. É incrível.
Gente, é isso. Muito obrigado pra todo mundo que ficou até aqui. Quais outros mistérios vocês gostariam que a gente abordasse na segunda parte? Ó, tem alguns aqui que já tá separado. Eu já falei aqui, ó. Tem um aqui que dá até um podcast inteiro. Então é aquilo. Não olhem para trás.
Tá muito frio. Minha gata não sai de baixo da coberta, porque ela não tem pelo, né?
Aham. Uhum. E por aí, Gabi, tá frio?
Hoje não tava tanto, assim, pra ser
mentira
bem sincera.
Mentira que você vai meter essa, curitibana, vai meter uma dessa
não
que
tava.
Não tá frio.
Quer ver,
porra,
ó, agora...
Gabi, dá tua carteirinha da República de Curitiba.
Agora tá 15 graus, tá sussa?
Pergunto, porque estarei aí sexta-feira.
Não, sim, tá sussa, assim, tipo, vai... Acho que semana que vem diz que vai estar 9 graus. Final de semana tá com previsão de chuva, então é capaz de ficar com...
Ah, não,
mais geladinho.
Fim de semana tá com previsão de chuva, que triste. Tá. Eu tô indo pra uma feira medieval aí, por isso que eu fico triste.
Ah.
Da hora.
Não, mas assim, tipo, semana passada eu achei que tava mais frio, pra ser bem sincero.
Eu tô aqui, inclusive... Ó, tô aqui fazendo um capuzinho. Tô bordando, fazendo esse detalhezinho aqui, legal.
De lady.
É de todo mundo, né? Ninguém andava com a cabeça descoberta, assim, na Idade Média, né? Não, not a thing.
Pô, dependendo do lugar, se tivesse uma cidadezinha de qualquer coisa, alguém pode jogar o pinico na rua, na tua cabeça? Eu também não andaria descoberto,
não. Não. Você tá trazendo coisas da Idade Moderna pra Idade Medieval.
A medieval, eles eram mais limpinhos que os modernos.
Eles eram bem mais limpinhos.
Pô, tá, lógico, moderno é onde surge os burgos, né? Começa a surgir a galera aí, a porqueira tá instaurada.
Então, embora amanhã eu vou dar uma aula sobre Paris no século XII e, meu Deus, que caos.
Paris já era um erro, né?
Era um
Paris
caos.
Já é um erro há algum tempo, né?
Caos define bem, assim.
Até hoje, né?
As tretas que eram. As cidades nunca foram lugares muito agradáveis, assim. E daí, tipo, uma das coisas que estavam comparando é porque, sei lá, se você fosse no Cairo, no mesmo período, o Cairo seria claramente um lugar mais agradável de se viver. Paris não tinha muita regra para construção. Então a galera construía a moda caralho, assim. E daí, velho, você vai construir seu prédio. E daí talvez você vá travar a entrada do prédio do vizinho. Problema do vizinho, quem mandou o vizinho existir, né, não? E daí não tinha muito pra quem reclamar também.
Parece a vila.
É, isso. E não tinha muito pra quem reclamar, mas tem casos que a galera ia atrás das milícias de demolição, assim, pra conseguir. Tipo, alguém construiu um prédio que impedia você de entrar em casa e você procurava, tipo, as gangues de demolição para conseguir reaver a entrada da sua casa. O Cairo era bem mais organizado nesse período.
É tipo um velho oeste a cidade.
Isso. Porque variava qual região da cidade, e daí variava quanto poder você tinha para convencer as pessoas a cuidar, tipo assim... Você ia reclamar pra quem? Depende de onde a parada era construída, assim. Se sua terra era da igreja, você vai reclamar pra igreja. Mas aí, se o cara que tá construindo é mais amigo do padre, aí já era, aí você perdeu. Daí é melhor você entrar em contato com a gangue de demolição.
Me parece organizado, não sei o que você tá criticando.
É, assim... É, inclusive...
Tem um poder paralelo, parece funcional.
É isso aí.
Tá falando de crime?
Às vezes.
E aquilo? Tá ficando foda.
É não muito é Oscar podcast. Lombardia.
É muito podcast.
Não olhem para trás. Tá.
Então é aquilo. Não olhem para trás. Porque o gato de Nazca está atrás de você.
Sendo cavalgado para Alexandre Grande.
Pô, mó simpático o gato de Nazca.
Não é.
É sim. O gato é legal.
É simpático é quando você fala para o mano que é feio, né? Pô, eu sou bonito, eu sou feio, você é simpático.
Cara,
né?
Se eu fosse cheiroso. Fazer um gato de pedra em Nazca, ele provavelmente ficaria parecido com um gato de Nazca. Então.
Porra, aí não dá, né? Aí tá mil anos na frente do que eu consigo também.
Mundofreak.com.br